O NIO, ele tem uma especificidade porque ele influencia diretamente a circulação atmosférica e a distribuição de chuvas sobre o território brasileiro. E a gente já compreende que durante a fase de El Niño, as águas mais quentes do Pacífico Equatorial, eles vão promover uma alteração na circulação de ventos úmidos. Isso faz com que ocorra mudanças no regime de chuvas e temperaturas em várias regiões do país, a exemplo do Nordeste e do estado da Bahia. A região Nordeste é uma das que sofre a maior influência do fenômeno El Niño. E por isso a gente tem um volume reduzido de chuvas. Com isso, as temperaturas também são bastante elevadas. Essas condições de menor quantidade de chuva e temperaturas elevadas vai intensificar os problemas de calor, de aridez, seca, estiagem e da escassez de água.
Todo mundo quer saber até quando esses efeitos do fenômeno El Niño vão prevalecer, especialmente aqui no interior da Bahia.
Se ele vai prevalecer, especialmente aqui no interior da Bahia, a gente não pode afirmar isso. A gente não sabe a duração e a intensidade desse fenômeno El Niño. O que a gente sabe é que o impacto do El Niño, ele ocorre um ano após a sua formação. Ou seja, será em 2024, no ano que vem, que nós vamos sentir os efeitos mais próximos do El Niño. E o que os cientistas têm colocado é que esse El Niño vai ser um El Niño mais acelerado, né? Fundamentalmente ocasionará elevação da temperatura da superfície do mar, o que a gente chama de TSM, em março e abril, onde a gente poderá registrar calor sem precedente nos últimos 40 anos.
Considerando a continuidade dos efeitos do fenômeno El Niño e, ao mesmo tempo, comparando com o volume de chuvas do ano passado, o que é que o agricultor poderá esperar em relação a essa quantidade de chuva para este ano, agora em 2023, até início do próximo ano?
Nos últimos 40 anos, a temperatura do planeta só vai aumentando de forma constante. Tá? E aí, os estudos têm apontado uma tendência de um novo aumento do aquecimento global. Então, essa é uma questão preocupante. A outra questão importante é que a gente já sabe, e por exemplo, o Oceano Atlântico Norte, ele está mais quente, os estudos apontam isso. E ele estando mais quente, não tem condições de gerar o aumento da umidade e da quantidade de chuvas. Isso implica na ocorrência de El Niño mais intenso. A gente tem vivenciado a estiagem no Amazonas, no Pará também, então a gente vai vendo os efeitos é que esse El Niño causa, não só na região Nordeste, mas no norte do Brasil também. Pode ocorrer chuva de trovoada em qualquer mês do ano, mas as trovoadas elas estão associadas onde estão mais quentes, onde há mais calor. Em geral, a gente marca a fase do período de chuvas de trovoada entre dezembro e abril. Então, o que a gente pode esperar é que o volume de chuvas, ele não possivelmente não será superior ao ano passado. O que os estudos têm apontado é que a gente vai enfrentar uma redução do volume de chuvas e o aumento da temperatura no Nordeste. Isso já deixa a gente com a pulga atrás da orelha, porque seguramente a gente vai ter mais secas mais severas e estiagens. E a gente já sabe que estiagem e seca significa para a gente um problemão do ponto de vista econômico, social.
Campo Formoso está na lista de quase 100 municípios com o estado em situação de emergência por causa da estiagem. Quais medidas precisam ser adotadas e que durem por mais tempo, além do abastecimento do carro-pipa, por exemplo, conforme o decreto anunciado na semana passada?
A mudança climática, ela exerce um movimento silencioso que já ocorre há décadas, né? Que esse movimento vem se acelerando nos últimos 40 anos, ou seja, elevando o aquecimento médio do planeta. E mesmo os estudiosos e grande parte do poder público, eles já têm conhecimento, porque essa informação ela é amplamente divulgada pelo painel de mudanças climáticas a nível internacional. E o painel brasileiro de mudanças climáticas e vários geógrafos, vários meteorologistas que trabalham com a temática, e a gente percebe que, mesmo diante de tantas informações, os governos vêm negligenciando e os gestores ou ignorando por vezes uma questão seríssima, que é a questão da adaptação e a mitigação às mudanças climáticas. Então é fundamental, né, tratar dessa questão com bastante seriedade. Os governos pensando em políticas estaduais, municipais, federais, e auxilia a conservação, a preservação, que proteja os ecossistemas, os sistemas ambientais, que proteja a população mais vulnerável, minimize os impactos causados por esses efeitos. E a gente pode alcançar isso a partir de soluções baseadas na natureza, fazer replantio das áreas que foram desmatadas, cuidar dos rios, replantio das matas ciliares, preservar as áreas de nascentes, as áreas que são fornecedoras de água, trabalhar, né, investigar e construir cenários para melhorar a qualidade do ambiente na zona urbana e rural. E, fundamentalmente, os governos, eles devem auxiliar na desaceleração das mudanças climáticas, para que a gente possa limitar o aquecimento global em 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. É importante limitar esse valor que já foi declarado como o limite máximo e que a gente não pode ultrapassar e se manter por muito tempo, porque isso gerará prejuízos do ponto de vista social, econômico, morte de espécies e de pessoas, né? Principalmente os mais vulneráveis, os idosos, aqueles que têm comorbidade.